Olá, ouvinte! Viramos a página! Isso mesmo, hoje é quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, primeiro dia útil do ano. Que esse novo ano seja de muita paz e luz para todos os nossos ouvintes e toda a equipe que faz esse programa acontecer aqui na Rádio Gov. Vamos, que o ano está só começando. Eu sou o Luciano Seixas e esse programa vai até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Com trabalhos técnicos do grande Anderson Santos e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente começa essa edição falando sobre aqueles sites de apostas online, conhecidos como bets. O Ministério da Fazenda definiu as empresas autorizadas a operar este serviço no Brasil. Diego Freitas tem os detalhes.
O Brasil inicia 2025 com um mercado regulado de apostas de cota fixa. Desde 1º de janeiro, 66 empresas foram autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda a operar nacionalmente. O processo de autorização exigiu o pagamento de R$2 bilhões em outorgas e o cumprimento de requisitos técnicos e financeiros. Dessas empresas, 14 receberam autorizações definitivas, enquanto outras 52 têm permissões provisórias e precisam cumprir pendências em até 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Quem não atender às exigências vai ter as autorizações cassadas. As empresas autorizadas devem operar exclusivamente em domínios .bet.br, com proibição de transações para plataformas não regulamentadas. Além disso, novas regras buscam proteger consumidores, como proibição de crédito para apostas, identificação obrigatória por CPF e reconhecimento facial e monitoramento financeiro rigoroso para evitar práticas ilícitas. Segundo Regis Dudena, secretário de Prêmios e Apostas, a regulação marca um avanço para controlar o setor e mitigar problemas como superendividamento e jogo problemático. Ele ainda destacou o esforço do Ministério da Fazenda e do Governo Federal para implementar as mudanças e criar um ambiente mais seguro e transparente para os usuários. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas.
Que loucura isso, hein? Imaginar que antes tinha mais de 2.000 plataformas de jogos eletrônicos aí, de apostas. E agora são só 66 e 14 definitivas. Ainda tem 42, estão devendo alguma coisa aí. Então, só pode apostar, só é seguro apostar em .bet.br. Tem que terminar com isso, tá legal? Já está aberto pela primeira vez o alistamento militar para mulheres. Diferente dos homens, as mulheres não são obrigadas a se apresentar para as Forças Armadas ao completar 18 anos. A participação delas é voluntária. Quem nos conta é Estefânia Lima.
O alistamento militar voluntário para mulheres já começou. São 1.465 vagas para jovens que completam 18 anos em 2025. O prazo vai até 30 de junho. As interessadas podem se inscrever online ou em juntas de serviço militar nos 28 municípios contemplados no Plano Geral de Convocação, disponível no site do Ministério da Defesa, no endereço gov.br/defesa. Elas devem escolher a força em que desejam ingressar. Será levada em conta a disponibilidade de vagas, a aptidão da candidata e a especificidade exigida pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. O processo inclui etapas como testes físicos e exames de saúde. As selecionadas serão incorporadas como soldadas ou marinheiras recrutas em 2026. Assim como no alistamento masculino, o serviço militar feminino dura 12 meses, podendo ser prorrogado por até 8 anos. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
E agora vamos saber a previsão do tempo em todas as regiões do país para amanhã. Adair Anderson.
Previsão do tempo para esta sexta-feira, 13 de janeiro de 2025. Centro-Oeste. Goiânia e Goiás têm nesta sexta-feira tempo encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Cuiabá, no Mato Grosso, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com pancadas de chuva isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 26 e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 70%.
Nordeste.
Recife, em Pernambuco, apresenta tempo encoberto. A temperatura marca mínima de 26 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 90% a 40%. O município de Jardim, no Ceará, celebra aniversário com tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura oscila entre 26 e 31 graus e a umidade do ar de 70% a 20%. Norte. Rio Branco, no Acre, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. A Ananindeua, no Pará, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%.
Sudeste.
Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto com chuva isolada. Temperatura mínima é de 19, a máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 100 a 70%. A cidade do Rio de Janeiro fica com tempo encoberto com chuvisco. Temperatura mínima de 22 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 95 a 40%.
Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 31 graus, com umidade que varia entre 95 a 45%. Curitiba, no Paraná, fica com tempo nublado pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar gira em torno de 100 a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 13 de janeiro de 2025. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Valeu, Dilson. Olha aí, vamos mandar aquele abraço para os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário amanhã. Parabéns para Jardim, no Ceará, e Ananindeua, no Pará. Segundo o IBGE, só essas duas cidades fazem aniversário neste dia 2 de janeiro. Parabéns aí ao pessoal. E aí a gente abre aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando em Jardim, no Ceará, conhecida na região por suas fontes de água mineral. A economia jardinense está baseada principalmente na agricultura, algodão, cana-de-açúcar, milho e feijão. Em 2024, R$4.300.000 foram para o financiamento da produção agropecuária, mas o forte lá Jardim é a produção familiar, né? R$16.500.000 em créditos liberados pelo Pronaf para o pessoal da agricultura familiar. Em Ananindeua, no Pará, segundo município mais populoso do estado, o terceiro da região norte, né? Sendo superada apenas pelas capitais Manaus e Belém, Ananindeua tem quase 500 mil habitantes. E olha só, 52.200 famílias recebem o Bolsa Família lá. Mensalmente o valor é de R$ 663,00 na média, né? R$ 663,00 depende aí do tamanho da família. Ananindeua, no Pará, também tem o governo federal por lá, hein? Daqui a pouco, aqui no nosso Assunto Federal, os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília. São 4:09.
Momento entrevista.
Mais brasileiros voando pelo país. É o programa Voa Brasil, o primeiro programa de inclusão social da aviação brasileira, que deixa o transporte aéreo mais acessível e democrático. Nessa primeira etapa, quem pôde participar foram os aposentados do INSS. Quem conta os detalhes dessa iniciativa é o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, que conversou com os jornalistas Nazi Brum e Mariana Jungmann.
A gente queria começar falando de um dos principais programas que foram lançados aí pelo seu ministério esse ano, que é o Voa Brasil, primeiro programa de inclusão social da aviação brasileira e que foi lançado em julho. O programa beneficia especialmente aposentados com passagens aéreas mais baratas, não é isso, ministro? Quais são os principais destinos que vêm sendo escolhidos até agora e como é que está o andamento do programa?
Quero dizer da alegria, né, de chegarmos no primeiro ano do programa Voa Brasil, pouco menos de 8 meses, a gente já ter quase 20 mil passagens vendidas para aposentados que não viajaram nesses últimos 12 meses pelo Brasil. É a primeira vez que se tem um programa social de inclusão, né, sobretudo para os idosos no país. Então hoje a gente está vendo a possibilidade de muitas famílias, muitos avós reencontrarem seus netos, muitos avós aposentados podendo viajar pelo Brasil, muitos casais viajando para o Nordeste, para o Norte, para o Sul. Então hoje é um programa exitoso e mais do que isso, sem nenhum real de recursos públicos. Esse é um programa que foi construído coletivamente com o setor produtivo, com as companhias aéreas, e a gente quer cada vez mais ampliar esse programa para 2025. Eu tenho trabalhado muito ao lado do presidente Lula para que a gente possa cada vez mais incluir mais brasileiros viajando pelo Brasil. E dá um dado importante: quando o presidente Lula assumiu o governo, no ano de 2022, nós tivemos 98 milhões de passageiros. Em pouco menos de 2 anos, nós vamos fechar agora o segundo ano de governo, já são mais de 20 milhões de brasileiros a mais viajando pelo Brasil. Isso significa mais desenvolvimento, mais crescimento econômico e, sobretudo, um crescimento forte na indústria do turismo do país. Ou seja, 20 milhões de passageiros viajaram a mais nesses últimos 2 anos no país.
Agora, ministro, o senhor falou aí numa possível ampliação do programa, né? Para quando seria e que público que vocês estão imaginando aí para poder viajar mais pelo país?
Olha, a gente está discutindo, né, a partir agora do mês de janeiro, ampliar muito a comunicação do programa, porque você sabe que às vezes poucos setores da sociedade, por exemplo, um aposentado que está no sertão de Pernambuco, um aposentado que está na região metropolitana de São Paulo, um aposentado que está no Amazonas, muitas vezes ele ainda não tomou conhecimento desse programa. Pra você ter uma ideia, mais de 68% dos aposentados não tomaram conhecimento. Então a gente precisa ampliar a divulgação e nós estamos trabalhando para em 25 poder avançar também no Voa Brasil para estudantes, né, do ProUni e do FIES. A gente tem conversado com o ministro da Educação e acho que a gente quer também incluir estudantes que possam ter a oportunidade de viajar pelo Brasil. Estou muito animado do ponto de vista econômico. A economia vai dar certo, a economia brasileira, e o turismo tem sido fundamental. Esse ano vamos fechar o ano com mais de 10% no turismo nacional, com mais de 15% no turismo internacional. É um dos maiores crescimentos da história do turismo do Brasil. E lhe dá um dado: a cada 4 turistas que vão a uma cidade, é um emprego que é gerado. E para mim, o maior programa social do Brasil é emprego e renda. É isso que traz dignidade e oportunidade para o povo brasileiro. Estamos fechando o segundo ano do governo com o menor desemprego da história do Brasil, com menos de 6,5% da população ativa desempregada, e o turismo e a aviação e o setor portuário têm ajudado muito na produção de empregos no país.
Pois é, o senhor mencionou aí um crescimento de 10% no turismo nacional, de 15% no turismo internacional, e isso implica em mais demanda para os aeroportos brasileiros, né? O senhor tem viajado inaugurando obras em diversos aeroportos do país, aconteceu em Teresina, em Goiânia, Congonhas também, que vai dobrar a sua capacidade, se eu me corrija se eu estiver errada. E então eu queria que o senhor falasse um pouco dos impactos disso no turismo, na geração de emprego e renda no país, e para o próximo ano também, quais são os aeroportos que devem ser contemplados aí.
Olha, primeiro, o presidente Lula, nesses próximos 12 meses, vai fazer a maior entrega aeroportuária dos últimos 10 anos. Nós estamos entregando, entre aeroportos novos e requalificados, mais de 30 aeroportos no Brasil. Isso significa investimentos de quase 3 bilhões de reais que foram investidos com olhar para melhorar a estrutura aeroportuária do Brasil. Nós inauguramos o aeroporto de Porto Velho, inauguramos o aeroporto de Boa Vista, inauguramos o aeroporto de Goiânia, tivemos recentemente no aeroporto de Teresina, fomos ao aeroporto de Natal, entre outros aeroportos que a gente tem trabalhado, né, para poder fazer as entregas por todo o país. O aeroporto do Recife, que está muito, muito importante a obra, entre outros. E além disso, tivemos a oportunidade de também fazer anúncios de novos investimentos. O governo vai investir nesses próximos 3 anos o equivalente a mais de 25 novos aeroportos já com obra em andamento. A exemplo do aeroporto de Congonhas, que serão investimentos na ordem de 2,6 bilhões de reais, que vai mudar completamente a realidade do aeroporto de Congonhas, que hoje é o coração do Brasil. Então, juntando aeroportos da Infraero, obras da Infraero, aeroportos em andamento do Ministério de Portos e Aeroportos, e também o nosso plano de aviação regional de ampliar a aviação no Brasil, a gente espera que em 5 anos o nosso planejamento estratégico, para além desses 30 que serão entregues reformados, nós possamos fazer mais de 100 novos aeroportos por todo o país, ou aeroportos que foram reformados, a exemplo do Amazonas, que vai ganhar mais de 6 a 8 aeroportos novos, que vai ajudar muito na região.
Isso é aviação, o senhor está... Esses novos aeroportos têm a ver com aviação regional, né, ministro? Ela é muito importante também para esse crescimento do turismo, né?
Muito importante. Além da gente estar estruturando os grandes aeroportos das capitais brasileiras, a gente está requalificando e investindo nos aeroportos estratégicos do Brasil que ficam nas regiões metropolitanas. E como você bem disse, o governo está tendo um olhar para a aviação regional, com o crescimento hoje do agronegócio na Bahia, com o crescimento do agronegócio no interior de São Paulo, com o crescimento do agronegócio no norte, com a necessidade da gente poder ampliar investimentos no turismo de lazer cultural, a gente precisa ter um olhar para a aviação regional. Então, essa é uma prioridade do presidente, para que a gente possa avançar nessa pauta, e é isso que nós estamos fazendo. Pela primeira vez, nós temos um programa de aviação regional que foi construído ao lado da Casa Civil, do Tribunal de Contas da União, e será, sem dúvida alguma, o maior programa de investimentos da história do Brasil.
Agora, ministro, vamos falar um pouquinho de portos, né? Neste mês aí foi lançada a concessão do primeiro canal de acesso público do Brasil, lá em Paranaguá. Como é que vai ficar a capacidade desse porto de Paranaguá com a concessão e do canal e também das obras?
Olha, muito boa pergunta. A gente está trabalhando muito para fortalecer os portos do Brasil. Esse ano vamos ter um crescimento no setor portuário de mais de 5%. Esse ano a gente espera uma geração de mais de 60 mil empregos no setor, um setor que hoje tem quase 30 bilhões de reais contratados, ou seja, de investimentos já assinados contratos. A gente espera fazer a maior carteira de leilão da história do Brasil. Para vocês terem uma ideia, do ano de 2013 a 2022 foram 45 leilões. A gente espera fazer em 4 anos do governo do presidente Lula 55 leilões. Vamos fazer ao longo dessa semana o maior leilão da história portuária, que vai dar quase 4 bi de CAPEX. Então esses investimentos vão gerar quase 40 bi de investimentos para o Brasil. Então a gente está estruturando os nossos portos, e para falar nisso a gente tem que também cuidar da acessibilidade da navegação. Por isso que a gente está lançando de maneira pioneira a primeira concessão de canal, que será no Paranaguá, para que independente do governo, para que independente do ministro, para que independente do presidente do porto ou do governador, a gente possa ter essa concessão do canal, a dragagem pronta, feita, para poder receber navios para os próximos 25 anos.
Isso significa... importante, né, ministro? Porque o Brasil abriu vários mercados internacionais esse ano. Perfeito. Especialmente no agronegócio, mas abriu mercados de maneira geral para a venda de seus produtos, e a gente vai precisar dos portos.
Sem dúvida. Então, a gente está estruturando, fazendo a dragagem, essas manutenções, e a ideia é fazer a concessão do canal do Paranaguá, a concessão do canal do Porto de Itajaí e depois a concessão do canal do Porto de Santos. Então, é uma prioridade nossa. E, além disso, nós estamos fazendo mais de 2 bilhões de investimentos esse ano nos nossos portos públicos. Desde a dragagem, requalificação de mole, mobilidade urbana, acessibilidade, para cada vez mais o Brasil poder se modernizar com governança e, sobretudo, dialogando com o mercado internacional, que cada vez mais quer prover investimentos no país.
Acabamos de ouvir a entrevista do ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
É isso, nessa quinta-feira vamos saber o pedido de música do advogado-geral da União, Jorge Messias.
Olá, ouvintes da Rádio Gov, aqui quem fala é o ministro Jorge Messias, advogado-geral da União, e eu gostaria de ouvir Deus Cuida de Mim, de Kleber Lucas, com Caetano.
Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é.
Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim na sombra, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim.
Eu amo a sua casa
e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão.
Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Eu sei. Deus cuida de mim.
De mim.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Ano novo, vamos de estreia aqui no Assunto Federal, é o programa Educação Antirracista em Diálogo. Esse episódio vai falar sobre o território quilombola de mulheres resistentes. Roda aí, Anderson.
Começa agora o programa Educação Antirracista em Diálogo. Uma produção do canal Educação.
Olá, muito prazer em receber aqui todas e todos vocês nesse dia muito especial, que é o primeiro episódio de um programa chamado Educação Antirracista em Diálogo. Esse é um programa do Ministério da Educação, que é organizado, coordenado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, a nossa querida CECADI. Temos como objetivo contribuir para a formação de professoras e professores e faz parte de um conjunto mais amplo de uma política que o Ministério da Educação, por meio da CECADI, está implementando. É a Política, então, Nacional de Equidade para a Educação das Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. A política ela tem uma série de ações, de programas discutidos e acordados com estados e municípios, com uma série de atores, universidades, escolas de educação básicas, movimentos sociais, com o objetivo de combater o racismo e com o objetivo de instaurar cada vez mais uma educação antirracista no nosso Brasil. E nesse primeiro episódio, nós teremos uma convidada especial, que é a querida Givânia da Silva. Givânia, é um prazer te receber aqui.
Ai, professora Nilma, o prazer é meu, prazer te encontrar sempre, te ouvir. Obrigada pelo convite.
Eu que agradeço. Super feliz.
Quilombola, professora de escolas de ensino básico públicas, mestre em gestão da educação e doutora em sociologia, a professora Givânia é uma das principais lideranças e referências em educação quilombola no país. Natural do Quilombo Conceição das Crioulas, em Pernambuco, é fundadora e uma das lideranças da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Foi coordenadora de regularização dos territórios quilombolas do INCRA e secretária nacional de políticas para povos e comunidades tradicionais da CEPIR. Atualmente é conselheira do CNE.
A primeira coisa que eu queria é que você falasse para nós um pouco sobre o quilombo Conceição das Crioulas, que é extremamente significativo na história dos quilombos e da luta quilombola e pura educação escolar quilombola no nosso país.
Então, professora Nilma e professores e professoras que nos assistem, Conceição das Crioulas, a história oral conta que foi fundado por um grupo de mulheres que chegaram naquela região. Nós ficamos no sertão, na região bem sertão ali do estado de Pernambuco. Elas conquistaram esse território, esse espaço, fiando algodão e vendendo em uma das cidades mais antigas do estado de Pernambuco, que é a cidade de Flores. E ao conseguirem, elas doaram esse pedaço que ficou sendo a capelinha de Nossa Senhora da Conceição das Crioulas. Quando o Salgueiro, que é o município, se emancipa e vira cidade, portanto, nós chegamos primeiro, Conceição das Crioulas se torna um distrito. Então, o distrito é bem maior do que o território quilombola, mas nós estamos lá dentro, ocupando um espaço de 16 mil hectares de terra. Nós somos um dos poucos quilombos que começamos com a creche e vamos até o ensino médio dentro do próprio quilombo. Enfim, essa é a Conceição das Crioulas, uma terra de mulheres.
Que é uma história que nem todo mundo conhece. É bom que conheçam. E é bom que saibam também que a Givânia, que vem dessa descendência, dessa ancestralidade tão forte, né, de mulheres tão fortes, ela hoje é a primeira quilombola a ser integrante da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Quanto tempo isso para a gente chegar e ter uma mulher quilombola num órgão que ajuda o Ministério da Educação a pensar, a formular as políticas educacionais. E a sua história, ela se mistura, né? E a história do quilombo, Conceição das Crioulas, com a educação. Né? E sabemos que tem uma escola, você mesmo acabou de falar que as quilombolas, os quilombolas estudam, né, até o final da sua educação básica. Conta pra gente a história dessa escola, que pedagogia, né, como é que é isso? Sabe por quê, Givânia? Porque uma das nossas grandes dificuldades para implementar as diretrizes curriculares da educação escolar quilombola tem sido as pessoas perguntarem, mas aí, como fazer?
Isso.
Que pedagogia é essa? Que projeto pedagógico é esse? Qual a especificidade que se tem? E a história de Conceição da escola inspirou, inclusive, o Conselho Nacional de Educação quando construiu as diretrizes curriculares educacionais. Então, conta aí pra gente.
Em 1995, no quilombo de Conceição das Crioulas, a gente só estudava até o que hoje é o quinto ano, até lá, a época era a quarta série. Eu conto isso, mas não conto com orgulho, eu conto com tristeza. Uhum. Eu era a única pessoa que tinha furado o ciclo, tinha feito o magistério, que a gente chamava, né, uhum. o magistério, e tinha entrado na universidade. O desejo da comunidade era ter uma escola que a gente chamava até a oitava série, que hoje é até o nono ano, mas a uhum. época era até a oitava série. A época também, eu era a única pessoa que reunia as condições de dirigir essa escola. Então eu entro para aquela escola com 105 alunos, alguns mais velhos do que eu à época, porque tinha uma demanda reprimida uhum. gigante, e eu, bom, vou trazer esse desejo, transformá-lo num currículo que a gente não escreveu na época, uhum. não tinha nem essa dinâmica e prática da escrita, mas vivenciou da gente contar a história, começar as nossas disciplinas, e não começamos com disciplinas extras, não, começamos a falar de geografia, de português, de língua portuguesa, uhum. de história, de ciências, a partir do território. Sim. E essa escola gerou um capital social muito grande, e daquelas pessoas passaram a liderar e a entender que era a educação a capacidade que a gente tinha nas mãos, a ferramenta que a gente tinha nas mãos de fazer a transformação daquele território que, com mais de 200 anos, não justificava não ter acesso à educação. Nós selamos, acho que o grande acordo, hoje as pessoas chamam pacto, a gente pode chamar acordo, o que a gente quiser, uhum. que foi: a comunidade precisa pertencer a essa educação. A escola não pode ser uma estranha.
Uhum.
A gente também cria uma outra compreensão. É que essa educação, ela precisava ser por nós.
Uhum.
Ser feita por nós. A escola virou o que nós acreditamos que a escola precisa ser. Uma ferramenta de luta política. Então, eu acho que esse grande acordo, compreendido a partir de nós mesmos, foi uhum. o que fez com que essa educação tivesse esse salto. Nós temos um projeto político-pedagógico que é do território, que abarca as quatro escolas, agora 5, que vai da creche ao ensino médio. Uhum. Nossos professores, hoje todos eles têm curso superior. A maioria são concursados já efetivos, porque também nós lutamos e conseguimos garantir a legislação criando a categoria de professor quilombola na rede municipal. Então, os concursos que acontecem, se tem vaga lá em Conceição, tem que destacar, e tem critério para ser professor em Conceição, e uhum. o principal deles é ser de lá, uhum. porque nós construímos com os nossos essa compreensão de que a educação não se faz só, não é só o saber em si.
Sim.
É a vivência, é o sentir, é o fazer. Então, eu acho que a construção dessa ideia é que depois a gente vem chamar de pedagogia crioula.
Ah, entendi. Eu ia perguntar para você sobre pedagogia crioula.
A pedagogia crioula é isso, está sistematizada num trabalho. Então, a pedagogia crioula compreende isso. Compreende você pensar a escola a partir de um território, sempre tendo o território como lugar, como ponto. Eu não gosto da partida, porque é como se fosse para sair, não é para sair.
Sim.
É muito na lógica do que nos ensinou o mestre Nego Bispo, uhum. que é começo, meio e começo, mas o território é central para tudo, para a uhum. gente pensar a política de saúde, para a gente pensar a política de moradia, para a gente pensar a política de geração de trabalho em renda, para a gente pensar, sobretudo, a educação. Uhum. Então, a pedagogia crioula, professora Nilma, resumindo, é isso.
Uhum.
É um conjunto de questões que envolvem a escola e que a escola é envolvida.
Sim.
Não é só assim, nós não falamos da questão racial em novembro. Nós falamos da primeira semana de aula até o último dia, né?
Uhum.
Assim, porque faz parte do projeto político-pedagógico, que tem lá seus eixos e que nenhum tem desavença ou desacordo uhum. com a tradicional. A educação, estamos lá com geografia, com tudo, mas a partir desses eixos orientados pelo projeto político-pedagógico, que é uma das construções mais lindas que eu já uhum. vi. Mas
é
uma experiência
boa.
Não para copiar, Nilma. Eu digo uhum. que tanta pedagogia crioula pode dar certo da forma com os eixos que nós construímos,
sim.
os 7 eixos,
sim.
como ela pode ter 8, como ela pode ter 5. Vai servir para a proposta lá dos quilombos de Santarém, da Bahia? Pode ser que aquele Sim. material sirva como referência. Não
uhum.
pode ser cópia, porque nós não defendemos a cópia. Mas pode ser uma referência.
Uhum.
Ou pode, a partir dali, gerar outros ensinamentos,
com certeza,
sempre tendo o território como esse ponto central. Isso aqui,
gente, é maravilhoso.
Preconiza a pedagogia crioula.
A gente fala assim, Giovanni, não, é maravilhoso, nossa, que lindo, etc. E é, porque é uma história de resistência, de conquistas, mas
se a gente passar, assim, pelo menos pensar ao longo da história o que foi e o que tem sido essa luta, mostra também para a gente o quanto de desigualdade existe, sim, na nossa sociedade. Sim. O quanto de desigualdade social, articulada com a desigualdade racial, com as desigualdades regionais. Toda essa história aí, ela tem um pano de fundo também.
Sim.
De que, olha, se cumprindo o direito à educação, não teria que ter tanto esse esforço por parte das pessoas, das comunidades, para cumprir algo que é direito, que é você ter uma educação que dialogue com o território.
Sim.
Uma educação que dialogue com a diversidade desse nosso Brasil. Não podemos ter uma educação única, um único modelo, sim, no Brasil tão diverso como o nosso, que é a nossa riqueza. Uhum. E o que é maravilhoso mesmo, né, é essa força quilombola que nos alimenta e nos nutre, né? Sim. E mais, que foram essas comunidades, essas educadoras e educadores e todas as outras pessoas juntas que orientaram o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, sim, que hoje você lá está nos representando.
Tem uma tarefa, estou com uma tarefa bem
a construir essas diretrizes.
Sim.
Né? E aí eu queria só que você falasse um pouquinho para a gente, como é que você vê o contexto das diretrizes da educação escolar quilombola hoje?
Nilma, primeiro eu digo que as diretrizes da educação escolar quilombola, sem diminuir nenhuma das outras, são as diretrizes que têm uma força enorme, que no dia que nós deixarmos de pensar que ela é para os quilombolas, dos quilombolas para os quilombolas, entender que ela é do Brasil, da educação, isso, brasileira, do sistema de educação brasileiro, ela é uma modalidade de ensino, ela criou uma modalidade de ensino.
Exatamente.
Assim como tem a modalidade UEJA, assim como tem a educação do campo. Eu digo que a diretriz, ela questiona o sistema.
Uhum. Isso mesmo.
Ela é uma questionadora do Sistema Nacional de Educação. Tem sido uma luta, desde quando foram aprovados em 2012, Nilma, a luta da CONAC tem sido para a implementação das diretrizes, certo, para a educação escolar quilombola. E o incrível é que a gente tem poucos estados que tenha feito pouca implementação. Nós estamos conseguindo avançar um pouco nos municípios, mas, uhum, ainda é a nossa bandeira principal da CONAC, pelo Coletivo Nacional de Educação, a efetivação dessa política. É uma política nacional, minha gente. Os quilombos hoje, segundo o IBGE, nós somos próximos de 6 mil quilombos, todo, uhum, o Brasil. Nós estamos em mais de 30% dos municípios brasileiros.
Sim.
Então, nós precisamos ampliar esse diálogo e fortalecer as comunidades, mas ao mesmo tempo questionar esses municípios, porque, sim, eles têm uma obrigação.
Com certeza.
Porque quando a LDB, por isso que eu deixei medo de chamar a Lei 10.639,
isso,
eu chamo a LDB, porque quando eu falo da, ô, professora, mas é mais uma coisa que chegou na escola. Gente, que mais uma coisa? Nós estamos falando da LDB, não é mais uma coisa. É a LDB alterada pelas leis 11.645, inicialmente 10.639, e depois, para atender a história dos povos indígenas, 11.645. Enfim, então esse é o grande desafio, sim, mas essa é a luta que a CONAC tem empreendido assim, com muita força.
Uhum.
O coletivo tem sido esse porta-voz dessa luta. Estamos atuando em várias frentes, também formado professores, nós também temos feito produção acadêmica, nós temos produzido, nós temos feito formação, nós temos. Eu agora estou no dilema, porque eu digo os quilombolas vão para a universidade, aí eles chegam lá e dizem, agora vem para a minha banca, eu, ai meu Deus, uma banca, uma banca. Mas eu estou feliz, às vezes tem três bancas na mesma semana, mas eu estou feliz, professor Evandro, porque significa que a gente está deixando de ser falado para a gente mesmo falar.
Exato.
A gente está deixando de ser sujeito para ser autor e autora das nossas próprias histórias. Isso tem um valor significativo muito grande nessa luta para a implementação da educação escolar quilombola. Então, é isso, é disso que a gente está falando, e a gente quer muito que as pessoas, ai, me manda um projeto político-pedagógico lá de Conceição para eu fazer o meu? Aí eu já fico assim, não, mas será que é melhor você pegar ou fazer o seu, ou você aprender a metodologia e fazer o seu a partir da sua realidade?
Sua
Essa
realidade,
é a nossa luta.
Seu território.
Isso.
E, Givânia, já que você está falando que vocês têm produções, eu quero mostrar para vocês uma das produções da professora Givânia. E essa aqui é o resultado da sua dissertação.
Minha dissertação de mestrado.
Onde você também está, assim, aprofundando ainda mais sobre a questão de Conceição das Crioulas, é isso? E a educação que lá acontece, todo esse processo.
Isso.
E agora a gente chegou num momento, quem gostaria, então, de dialogar aqui com a nossa querida e magnífica pesquisadora quilombola, conselheira do CME.
Olá, professoras. Prazer estar aqui com vocês. E a minha dúvida é, por exemplo, aqui no bem ao lado, pertinho mesmo do Distrito Federal, nós temos o Quilombo Mesquita, né? E eu ouvi uma fala de um colega professor que as próprias pessoas da cidade ocidental onde encontra o Quilombo Mesquita, elas, as crianças, não sabem a história do quilombo. Ou seja, a história deles não está nos projetos pedagógicos dali da região. E aí eu fiquei curiosa, assim, como que isso não é trabalhado na escola daquela cidade?
Fernanda, muito obrigada por trazer esse tema. Na perspectiva de uma pedagogia crioula, de uma pedagogia quilombola, de uma pedagogia tradicional, como a gente queira chamar, eu vou chamar pedagogia crioula, que é de onde eu falo, a primeira coisa que as nossas crianças precisam aprender é quem são elas e onde elas estão. Para nós, entrou na creche, já vem sabendo, porque sabe que é de lá, mas ali vai estudar enquanto história. E eu acho que esse... Agora, está no livro didático, Fernanda? Não está? Eu aprendo a história do meu povo fora da escola. Porque a escola que a gente tinha, além de só ir até esse lugar, o quarto, que hoje é o quinto ano, ela nunca falou para nós sobre isso. Então, eu também não vi. E para mim, hoje, é missão de vida ajudar as escolas a contarem suas próprias histórias, a história do seu território. Não faz sentido uma escola na periferia, por exemplo, não saber por que as pessoas vivem ali, por que as políticas não chegam ali. As desigualdades, Fernanda, elas são territorializadas e elas são marcadas por gênero e raça. Então, eu acho que o que a gente perde com isso é uma coisa que não dá nem para mensurar, porque o certo é a gente contar a história. Os livros não contam, então nós estamos fazendo um esforço e nós estamos animados e animadas que em breve também vão ter outros livros que vão continuar trazendo Zumbi dos Palmares como uma referência, mas não como uma referência única, porque os quilombos não são coisas apenas do passado, elas são do presente. Então, é contemporâneo, né?
Quando você fala, né, e eu fico pensando nisso, não é só a escola quilombola que tem que tratar do tema, né? É a educação brasileira tem que tratar do tema, né?
É.
Exato, a educação brasileira, independentemente de ter estudante quilombola ou não quilombola, é saber sobre o Brasil.
As universidades, os institutos que formam a partir do ensino médio não podem continuar ignorando isso. Não é para ensinar, não vou falar sobre educação quilombola porque não tem quilombola nessa turma. Não! Educação do Brasil, só que na perspectiva quilombola.
Isso mesmo.
Professora Nilma, professora Givânia, eu quero dizer que hoje é um momento de muita emoção. Estar aqui com vocês, que são nossas referências e que fazem parte disso que nós e que a professora Nilma tanto nos ensina, o movimento negro é educador. Muito obrigada por nos educar também há tanto tempo. E o que eu gostaria de pontuar aqui, que é a minha área também, que é a área da museologia, dos acervos, e sou pesquisadora de clubes sociais negros no estado do Rio Grande do Sul, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre, no quilombo Conceição das Crioulas, como isso se dá, professora Givânia, em relação à comunicação e também aos acervos antirracistas produzidos no interior daquela comunidade. E como isso tem sido cuidado, como isso tem sido tratado ao longo do tempo, porque também é minha área de atuação.
Então, professora, muito obrigada por fazer essa pergunta, porque eu acho que a gente precisa ressignificar e disputar o conceito do que é arte, do que é cultura, do que é importante para isso. E uma das coisas mais bonitas que eu ouvi de jovens da minha comunidade foi dizer assim: antes de eu entender quem eu era, eu não via tanta beleza no meu quilombo. Então eu penso que os acervos, professor, eles estão
diluídos, ou diluídos não, acho que divididos e compartilhados em vários espaços. Mas mais importante são as pessoas da comunidade, sobretudo os estudantes, se apropriarem daquilo como seu, como importante e como algo que tem valor na sua história, na sua identidade. Então, a gente tenta fazer várias, aí eu precisava de mais tempo para falar o que, é que a gente escreve no Jornal Crioulas, o que, é que a gente produz na Voz da Resistência, o que, é que a gente produz no Crioula Vídeo, tentando registrar o que ficou daquilo que é, a gente podia categorizar como mais antigo, mas também dessa contemporaneidade que é o nosso dia a dia.
Queria primeiro dizer que estou muito feliz com esse momento, né, de ouvi-las. Como disse a Jeane, estamos aqui todos aprendendo um pouco mais, né? Eu penso que a professora Ivânia traz algo que é muito importante em dizer que as disciplinas, os conteúdos na escola, na universidade, deveriam colocar dentro deles a comunidade, né? Eu lembro de trabalhei com alfabetização de adultos e um senhor camponês dizia: o que eu sinto mais falta na escola é que dentro do livro não está a minha comunidade, né? Então, eu penso que Conceição das Crioulas tem muito a ensinar com a gente com essa experiência. Eu vou pedir o projeto pedagógico para levar para o Pará, né? E aí, retomando essa lógica de que as conquistas nossas, elas precisam ser cuidadas para não se transformar em algo que não atende aquilo que a gente pretendia, né, eu queria dialogar um pouco com a proposta da política da educação antirracista, professora Ilma, que eu penso que antirracismo, ele não pode estar apenas na denúncia. Eles têm que estar também no conteúdo daquilo que é feito na metodologia. Então, não vai ser uma educação antirracista se ela não afirmar a história, a cultura, as epistemes, os saberes, tudo aquilo que Conceição da Crioula nos ensinou, né? Não afirmar uma pedagogia própria. Então, é ali que a gente vai estar fazendo uma educação antirracista.
Professor Evandro, é muito importante esse seu questionamento, porque tem uma questão que estrutura tudo isso, que é o racismo. A gente não pode perder a perspectiva de um racismo que estrutura nossas relações, que estrutura nosso pensamento. Mas, professor Evandro, eu acho que esse é o grande desafio nosso, é fazer com que, uma vez tendo uma política que vai direcionar as ações da educação básica, elas reflitam também na subsequência do sistema. E aí eu brinco, vou brincar com vocês, sou da universidade, eu ainda não estou na universidade, então agora eu posso brincar com vocês por enquanto. Eu digo que a universidade não pode ficar com os currículos de 50 anos atrás, quando nós estamos vivendo. Porque parece que se a gente ensinar esses conteúdos que emergem das lutas sociais, eu acho que, gente, nada mais importante na história e na arte do que responder a pergunta que seu aluno do EJA te fez, da EJA te fez. Por que? Não, está tudo bem, mas eu não estou aqui, não está valendo. E é isso mesmo. Essa educação tem que trazer esses rostos, essas vozes, esses territórios. A perspectiva antirracista, ela é também uma perspectiva de denúncia, mas é, sobretudo, um negócio que tem me chamado a atenção, ela é, sobretudo, um questionamento a partir de você. Eu não posso falar de antirracismo se eu não me dou o trabalho, se eu não me permito me abrir para entender que eu sou desta sociedade, portanto eu carrego traços dela fortemente e por isso eu também tenho que olhar para mim. Quais são minhas atitudes? Ser antirracista é só dizer que é antirracista? Aí nós estamos no campo da denúncia, é necessário. Mas o antirracismo, ele avança. Aí a denúncia, ele avança, ele tem que ser prático. Ele tem que ser na ação prática. Então, uma política de educação antirracista, ela exige, e ela está para isso, que as ações do nosso sistema de educação sejam interrogados, sejam questionados. E os sujeitos desse questionamento não são apenas os prefeitos, os governadores, os secretários, não. Eles também, mas nós também, porque a ação de ficar 4 horas, 6 horas, 10 horas, seja lá quantas horas forem, com os estudantes, não está na mão do gestor. Ele é responsável também, mas nós também somos responsáveis. Eu tenho muita esperança, assim, professor, estou muito animada. Eu me sinto parte da política pelo seguinte, porque pela primeira vez o Ministério da Educação, por meio da SECADI, cria uma comissão específica formada por quilombolas, que tem representantes do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste. Então, eu estou numa linha de uma quilombola lá de São Paulo, que ela disse assim, nosso maior desafio é a gente comunicar a PNERC. Então, eu estou com ela, assim, de que esse espaço, esse programa é também um momento da gente comunicar sobre essa política e, ao mesmo tempo, continuar com a grande vigilância e incidência para que ela se efetive. Ela não se efetivará sem a participação efetiva dos estados e dos municípios.
Com certeza. A gente, então, começou a conversar sobre uma trajetória tão linda e uma trajetória política nesse episódio e terminamos falando na política nacional, né? Uma política nacional, né, de equidade para as relações étnico-raciais, para a educação escolar quilombola. E eu concordo muito com o Evandro e com você, Givânia. Não é só a denúncia. É a denúncia, é proposição e é transformação, né? Acho que tem aí pelo menos três eixos importantes que uma política e uma educação antirracista tem que ter, não é isso? E esse é o nosso primeiro episódio desse programa Educação Antirracista em Diálogo. A gente já abre dessa forma brilhante, fazendo essa discussão, e é bom que eu quero deixar assim, um gostinho de quero mais para todo mundo, porque verão os outros episódios que também terão pessoas brilhantes aqui conversando conosco. Muito obrigada.
Você ouviu o programa Educação Antirracista em Diálogo, uma produção do canal Educação.
Muito bem, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Olá, Mari, boa tarde.
Oi, Luciano, boa tarde pra você, pros ouvintes da Rádio Gov, que estão com a gente todo dia aí à tarde. Luciano, hoje na Voz a gente vai falar que o Brasil está começando o ano aí de nome limpo no cenário internacional. A gente está quitando dívidas com organismos internacionais que estavam pendentes. Então, ONU, OIT, né, Organização Internacional do Trabalho, diversos organismos internacionais que o Brasil tinha aí, OMS também, que é a Organização Mundial de Saúde, né, fóruns internacionais que o Brasil estava com seus compromissos financeiros pendentes e aí ele está quitando essas dívidas. E por que isso é importante, Luciano? Porque sem quitar a sua participação, o Brasil perde espaço nesses organismos, perde a capacidade de, por exemplo, indicar dirigentes e de também apresentar pautas, de participar dos debates. E o Brasil está investindo muito nos últimos anos na sua agenda no cenário internacional.
A projeção internacional do país, né?
Exatamente. Então a gente vai ter uma matéria explicando tudo isso, explicando por que que é importante a gente quitar esses compromissos e quais são os órgãos aí que a gente agora está ficando de nome limpo.
Beleza, boa notícia essa. Essas organizações trabalham exatamente com isso, né? Elas se sustentam da participação, da contribuição dos países, né? Para que elas existam e possam fazer a tal da governança global, né?
Exatamente.
Quer dizer, quem cuida de saúde, Organização Mundial de Saúde, quem cuida de alimentação, isso e aquilo. Tem o FMI, né? Que ajuda financeiramente as instituições e tal, né?
Exatamente. E a gente vem falando muito dessa. O Brasil vem batendo muito nessa tecla da reforma da governança global, ou seja, de países do sul global, países em desenvolvimento, terem mais espaço nesses fóruns, terem mais participação nesses fóruns, e para isso a gente precisa.
Tem que estar com as contas em dia.
Tem que estar com as contas em dia. Exatamente. Para você ter uma ideia, quem paga mais na ONU é os Estados Unidos, né? Então.
Sim.
A gente precisa estar com a nossa parte em dia também. Além disso, Luciano, a gente tem uma entrevista com o ministro Jader Filho das Cidades. Vamos falar das entregas de 2024, da projeção do Ministério para 2025, Minha Casa Minha Vida, programa Periferia Viva. A gente vai ter uma reportagem também falando do Periferia Viva, que é um programa super importante que trata de urbanização de favelas. Colocar asfalto, melhorias nas favelas, enfim. Então, a gente vai tratar de tudo isso na entrevista com o ministro Jader Filho e também nessa reportagem.
Importante isso porque, como diz o próprio governo, a gente faz trabalho para o governo federal, né, aqui na Rádio Gov e tal, mas como o próprio governo federal diz, A vida acontece nas cidades, né?
Exatamente. Então, daqui a pouquinho, Luciano, às 19h, a gente fala de tudo isso, eu e você.
Estamos juntos na Voz do Brasil para todas as emissoras de rádio do país. E depois das comemorações da virada do ano, eu pergunto a você, ouvinte, já parou para pensar como foi desenvolvido o calendário que usamos atualmente? Vamos então entender como funciona o calendário gregoriano, que é usado aqui no Brasil e na maioria dos países no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
O ano de 2025 teve início à meia-noite desta quarta-feira, 1º de janeiro. Mas você sabe o que define a duração desse período? Desde 1582, o calendário gregoriano é o sistema adotado mundialmente. Ele é classificado como solar, pois se baseia no movimento da Terra ao redor do Sol e tem a duração de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. A necessidade de um calendário acompanha a humanidade desde os primórdios, pois ele permite organizar atividades diárias e contar longos períodos de tempo, como séculos e milênios. Mas exatamente o que é um calendário? Em termos simples, é uma ferramenta para medir e organizar o tempo. Contudo, a criação e a adaptação ao longo dos séculos envolvem complexidades significativas, especialmente considerando as variações naturais do planeta. Quem explica é a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Ele percebeu que tem dia e que tem noite. Tem horas com luz natural, que é o dia, e horas sem a luz natural, que é a noite. Mas quem não mora na região do Equador Terrestre sabe muito bem que quando o tempo é mais quente, quando é verão, o sol nasce mais cedo e se põe mais tarde. E que quando o tempo é frio, no inverno, o sol nasce mais tarde e se põe mais cedo. E quanto mais longe a gente fica do Equador Terrestre e, portanto, mais próximo dos polos, esse efeito é ainda maior. Então, chega ao ponto de perto dos polos, o sol nem nascer no inverno e nem se pôr no verão.
Antes do calendário gregoriano, boa parte do planeta utilizava o juliano, introduzido por Júlio César em 45 a.C. Esse sistema, no entanto, apresentava uma pequena falha. Ele considerava anos bissextos a cada 4 anos, mas isso não corrigia completamente a defasagem das datas em relação às estações do ano. Josina Nascimento detalha.
Essa correção não era suficiente, porque o início das estações elas iam se defasando, né? E aí, em 1582, foi feita uma outra correção. Sumiu-se com 10 dias do calendário para fazer um ajuste, né? E foi feita uma correção a mais, uma correção secular. Os séculos inteiros, eles só são bissextos se forem divisíveis por 400.
Embora o calendário gregoriano seja o mais comum, outros sistemas ainda são utilizados em diferentes partes do mundo. Judaico, islâmico, indiano, chinês e juliano. Sendo esse último ainda utilizado por igrejas ortodoxas. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Olá, ouvintes da Rádio Gov, aqui é a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial do Brasil, e eu tô passando aqui para desejar um feliz ano novo, feliz 2025 e boas festas para todas nós.
Tudo bem, pessoal? Aqui é Jader Filho, ministro das Cidades. Eu quero desejar a todos um 2025 abençoado para todos nós e parabéns pelo trabalho de todos vocês que fazem a Rádio Gov.
Olá, eu sou o Wellington Dias, o ministro do MDS, e aqui eu quero mandar um abraço para todos vocês que durante esse período acompanharam aqui as coisas boas do Brasil e, é claro, também aqui para toda essa equipe extraordinária. Um feliz ano novo com muitas vitórias.
Pois é, está chegando ao final o nosso assunto federal, o primeiro deste ano de 2025. Eu volto amanhã às 16h, espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.